Está começando agora Labor, na pauta os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Uma produção da Ecos Comunicação.
Olá, está começando mais um Labor. O Diário Oficial da União, na última terça-feira, dia 18 de agosto, publicou decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc, de autoria da deputada Benedita da Silva, que teve como relatora a deputada Jandira Fegali. A lei prevê o repasse de 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais na área de cultura, durante o estado de calamidade em função do novo coronavírus. Sancionada, a lei define medidas como o pagamento de 3 parcelas mensais de uma renda emergencial de R$ 600 a trabalhadores do setor com atividades suspensas, subsídios à manutenção de espaços artísticos afetados e instrumentos a exemplo de editais e chamadas públicas. Hoje vamos fazer um episódio diferente. Estivemos presentes na audiência pública promovida pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco a pedido das codeputadas das juntas sobre a Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial para trabalhadores da cultura. Os áudios a seguir são da audiência pública. Para você entender como funciona essa lei, separamos aqui alguns trechos das falas da codeputada das juntas Carol Vergolino e de Silvana Meirelles, que é secretária executiva da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.
Vem debater com a gente. Manda sua sugestão para lá. labor@ecoscomunicação.org.
No último dia 29 de junho, foi sancionada a Lei Federal 14.017 de 2020, também chamada Lei Aldir Blanc. Esta lei visa estabelecer políticas emergenciais para o setor cultural, que é um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia. Sabemos que os trabalhadores da cultura foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a voltar, né? Um dos principais dispositivos da Lei Aldir Blanc é o repasse de um montante de R$ 3 bilhões para aplicação pelos governos estaduais e municipais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. Para Pernambuco, será destinado um valor de cerca de R$ 150 milhões. 50% desse valor vai ser dividido entre o Estado e os municípios. O Estado fica com 50% e outros 50% entre os municípios. Que esse recurso chegue em quem realmente precisa, na ponta, nos municípios, né? Após muita pressão, o governo federal, finalmente, depois de 50 dias, publicou ontem, dia 18 de agosto, a regulamentação dessa lei, o que nos permitirá também, no nosso estado e nos municípios, regulamentar por aqui. Deve chegar do governo do estado um projeto de lei para que a gente possa regulamentar. Importante lembrar que aqui no primeiro semestre desse ano, nós das juntas fizemos uma movimentação em parceria com o vereador Ivan Moraes, que envolveu muitos trabalhadores da cultura, e lançamos um manifesto, A Cultura Precisa Sobreviver. E um dos pontos era o pagamento pendente do ciclo carnavalesco, que foi feito até o dia 30 de maio. Né? Outro pedido que foi feito foi que o governo se comprometesse em pagar também o valor dos editais do Fucultura. Até agora, só temos 65% desses montantes pagos. Então, aproveitamos aqui o momento para lembrar disso. Diante desse quadro de precariedade, de falta de trabalho, de atraso de pagamentos, entendemos que a implementação da Lei Aldir Blanc é uma tarefa urgente para o governo do Estado. E entendemos que toda a equipe do governo do Estado está trabalhando duro para isso. A gente tem visto e tem acompanhado. E a gente precisa também que os municípios conheçam e trabalhem nesse mesmo sentido. A gente queria trazer aqui algumas propostas, né, que podem ser encaminhadas ao fim dessa audiência, para que essa implementação seja o mais eficiente e eficaz possível. Né? Uma proposta, primeira, instituir um comitê estadual de acompanhamento, fiscalização e controle social da Lei Aldir Blanc, a exemplo do que foi criado na Assembleia Legislativa de São Paulo, para garantir um acompanhamento firme e sistemático dessa casa e também da sociedade civil. O comitê vai colaborar com a regulamentação da lei nos municípios e também com a definição das formas de repasse de recursos aos profissionais da cultura e equipamentos culturais que foram fortemente impactados pelas medidas de distanciamento social durante a pandemia. Outra sugestão nossa é que nos centros de referência, CRAs, a gente possa criar um serviço de preenchimento dessa plataforma online, que é o mapa cultural, porque um dos grandes problemas dessa lei, e não é só no estado de Pernambuco, é nacional, é a falta de cadastramento dos trabalhadores de cultura. E o governo do estado muito certamente está indicando o mapa cultural para que depois a gente tenha um cadastro nacional, e isso é uma das grandes forças dessa lei. Então, a gente sugere que isso seja feito no CRAS. E aí, uma questão importante dessa lei é que essa lei ela vai pulverizar, ela vai chegar em cada município desse tão profundo, desse Brasil tão profundo. E como diz a música de Gilberto Gil, vai brotar do barro do chão. E a gente acredita que a cultura ela pode ser fio condutor da reconstrução, né, do reencantamento das pessoas para uma sociedade mais justa, mais igualitária e com emoção, né, porque a cultura nos traz emoção. A cultura é irmã da saúde, a cultura é irmã da educação, a cultura é irmã da segurança pública, e a gente acredita na força da cultura para a transformação e para a reconstrução dessa nação pós-pandemia. Eu queria dizer, só para finalizar, que na cultura no Brasil são 5 milhões de trabalhadores, são 5 milhões de pessoas que trabalham na sua essência na informalidade. E a gente tem esse papel fundamental, né? É nosso papel como comissão, como deputados, como prefeitos e como gestores, fazer com que esse recurso chegue na ponta, né? Nos mestres, nas guardiões, nas guardiães da cultura do nosso país, na identidade do nosso estado, nos rincões do sertão, né, dos canaviais, que essas pessoas consigam viver e sobreviver nesses tempos tão difíceis pela cultura, pela arte que fazem. Né? Agora a gente está todo mundo vendo live, lendo livro, vendo filme, né, para ter alguma saúde mental. E essas pessoas estão produzindo, elas não pararam de produzir. Então, elas precisam receber pelo trabalho que estão fazendo e pela construção desse nosso estado, que é referência na cultura. Né? Como diz a nossa mestra Lia de Itamaracá, a ciranda que segura mão com mão. E aí a gente não pode largar a mão de nenhum desses trabalhadores, desses artistas e dessas trabalhadoras. Então era só isso, agradecer profundamente. Obrigada.
Vem debater com a gente. Manda sua sugestão para labor@ecoscomunicação.org.
E vamos ouvir a fala de Silvana Meirelles, que é secretária executiva da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, na audiência pública promovida pela Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a pedido das codeputadas juntas, sobre a Lei Aldir Blanc de Auxílio Emergencial para Trabalhadores da Cultura.
Só para que a gente... Carol já meio que apresentou essa primeira parte, né? Mas é importante dizer que esses 3 bilhões que a lei, inclusive, aponta que deveriam sair do Fundo Nacional de Cultura, não saíram, né? Foi um crédito, saiu de letras do mercado, foi um crédito extraordinário, significa que o Fundo Nacional de Cultura ainda tem recursos, inclusive, para desenvolver outros programas no campo da cultura. E todas as medidas provisórias que foram necessárias para a criação do crédito extraordinário e também para a regulamentação dessa transferência dos recursos para estados e municípios já foram aprovadas no Congresso Nacional. Como Carol já adiantou, 50% desses 3 bilhões, 1 bilhão e meio vai para o conjunto dos estados e 1 bilhão e meio para o conjunto de municípios. E os critérios que regularam a divisão entre os estados e entre os municípios foram o critério populacional e os critérios adotados nos fundos de participação estadual e municipal, preponderantemente o critério populacional. E vem para Pernambuco, então, 143.366.541,48, dos quais 74 vão para o governo e 69 vão ser distribuídos, segundo esses critérios já mencionados, para os 184 municípios pernambucanos. Para quem e para que, né, esses recursos serão destinados? São quatro pilares, né? Três deles estão logo no artigo 2º da lei, que agora é a 14.017, sancionada dia 29 de julho, uma renda emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Na lei aponta 3 parcelas, mas diz que se for estendido o decreto e o período de calamidade, pelo tempo que foi estendido, a renda emergencial deve acompanhar. Como já foi publicado um decreto estendendo para 5 meses, não serão mais 3, e sim 5 parcelas de R$600, retroativas a 1º de junho. E esta ficou definida ontem na regulamentação, que não estava na lei, é uma responsabilidade dos estados, exclusivamente dos estados. Aos municípios competirá assumir a responsabilidade pela execução do 2º eixo da lei, que é o inciso 2º do artigo 2º, que são os subsídios mensais para espaços culturais. É importante dizer, primeiro, que são espaços culturais que foram fechados, que comprovem que foram fechados, que deixaram de ter atividades culturais por conta da pandemia, e a definição desses espaços culturais ela é bastante abrangente. Ela inclui tanto aqueles formais, como o CNPJ, como informais. E aqui eu abro parênteses para dizer que essa lei ela procurou dialogar muito bem com a informalidade, que é um traço do nosso segmento cultural, né? Para que houvesse a maior inclusão possível. Por isso é que espaços culturais, na lei, inclusive exemplificados até, de uma certa forma, exaustivamente, cabe tanto microempresa, pequenas empresas, CNPJs e CPFs, ou seja, espaços culturais, que a gente sabe que isso é comum no campo da cultura, que são geridos por pessoas físicas, porque se constituem em coletivos. Então, isso significa que uma produtora de audiovisual, um teatro de rua, um terreiro, uma escola de balé, tudo isso está dentro do escopo do que a lei entende por espaço cultural. E esses espaços deverão receber entre 3 e 10 mil, e um pouco mais adiante falarei sobre essas faixas. E isso é total responsabilidade dos municípios. O terceiro eixo, que é o inciso 3 do artigo 2º, são os editais de fomento. E a lei é bem clara que essa é uma obrigação que deve ser dos estados e dos municípios. Portanto, terá edital do governo de Pernambuco e de todos os municípios pernambucanos. E, neste caso, também está definido por lei que o mínimo a ser aplicado com esses gastos, né, de edital são 20%. Então, no caso de Pernambuco, cerca de 15 milhões já estão comprometidos com editais, devendo o restante ser distribuído ou entre editais ou em um inciso primeiro. O quarto eixo, que está no outro artigo e que é pouco falado, são as linhas de crédito. Só que a competência por estabelecer essas linhas de crédito não é dos estados e dos municípios, mas sim de instituições financeiras federais. Então, estamos aguardando notícias sobre a implementação dessa linha. Quais os desafios que temos, gestores, parlamentares, sociedade civil, para implementar essa lei? O primeiro deles, que parece simples, mas não é, é manter o espírito da lei. A que me refiro quando falo em espírito da lei? Primeiro, a democratização do acesso. Ou seja, o espírito da lei foi todo de inclusão, de incluir nesses benefícios uma parte significativa de trabalhadores e trabalhadoras que estão invisíveis aos cadastros, a maioria dos cadastros hoje existentes. Porque quem está hoje nos cadastros, em geral, são artistas e produtores, em primeiro lugar, vinculados a prêmios, porque se candidataram a prêmios, ou às leis de incentivo, em segundo lugar, e mesmo aqueles que tiveram seus projetos aprovados, só o representante é quem está cadastrado. Então, nós não temos um mapeamento completo desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, e precisamos correr com isso, porque é a única forma que garantirá que esse recurso chegue a todos esses trabalhadores e trabalhadoras, porque ainda há pessoas da cultura, ainda há gestores culturais que desconhecem, inclusive, a existência da lei. Obrigada.
Você está ouvindo Labor. Fazemos um contraponto ao jornalismo tradicional. Somos pautados por nossos valores, que são o respeito aos trabalhadores, a democracia e a defesa dos direitos humanos. Uma produção da Ecos Comunicação.
Queríamos dedicar esse episódio ao baterista Hugo Carranca e ao jornalista Beto Rezende, que nos deixou. Essas duas pessoas fizeram muito pela cultura de Pernambuco.
Vem debater com a gente. Manda sua sugestão para labor@ecoscomunicação.org.
Gostaríamos de agradecer à Assembleia Legislativa de Pernambuco pelos áudios. Eu sou Justino Passos e você ouviu Labor, que é produzido pela equipe da Ecos Comunicação, que conta com o apoio e participação da CUT de Pernambuco. Até a próxima semana.
Você ouviu Labor, na pauta aos trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Labor foi gravado e produzido pela equipe da Ecos Comunicação, que contou com o apoio da CUT de Pernambuco.